glória a Deus dará a nós, eu sei.
De novo.
Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Seu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei.
Que Deus vos abençoe nessa manhã, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos podem ser graças ao Senhor? Eu creio que estamos felizes porque Deus nos concede mais uma vez de estarmos aqui nesse lugar para, aleluia, adorar o seu nome e nos alimentar com o pão vivificante. Deus tem um pão, aleluia, que só alimenta a alma, né? E esse pão chama-se a sua palavra. Aproveitando que os irmãos estão em pé, nós vamos ler uma escritura no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, né? Gênesis 1. Essa semana também vamos ter cultos especiais lá no bairro Santa Marta, quinta, sexta e sábado. Vamos ler Gênesis 1 e verso 1 também. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vamos para o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Oramos. Amado Deus e Pai Celestial, estamos muito gratos a Ti, porque Tu nos proporciona mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos no santo nome do Senhor Jesus, e estamos crendo e confiando em Ti, Senhor, que Tu tem algo especial para dar para cada filho e filha de Deus que aqui se encontra. Ajuda agora teus filhos que estão presentes, ajuda aqueles que estão, ó Senhor, na audiência pela internet, que eles possam ser alcançados também de alguma maneira e possam receber os benefícios de Deus. Ajuda-nos nessa manhã, ó Pai, é o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vire para o seu irmão, sua irmã e diga: Deus lhe abençoe, no nome de Jesus Cristo. Bem, irmãos, os irmãos podem tomar seus assentos. Eu vou estar tomando um tema, eu creio que vamos dividir em algumas partes, né? Chama-se o princípio da criação e antes do princípio. Eu quero abordar esse tema para que seja disseminado ou tirado, né? Todo tipo de dúvidas que há, porque se houve tanta coisa e que até muitos ficam confundidos, né? Então aqui nós lemos esse pequeno versículo onde está nos falando do princípio das coisas que se veem, o princípio das coisas que nós sabemos que existe, né? Então os céus e a terra, eles tiveram um princípio, Aleluia. Todo esse espaço sideral que você vê aí, aleluia, todo o céu que nós observamos, o infinito, como nós chamamos, né? Tudo teve um princípio, né? Tudo teve um começo. E iniciou essa imensidão de coisas criadas, né? Depois que Deus as criou. Então, isso teve um princípio, isso começou. Porém, temos que entender também uma diferença entre criação, né? Seres criados também, e outros que não foram criados, mas saíram de Deus, ou nasceram de Deus. São duas coisas diferentes, né? E antes do princípio, antes dessas coisas tudo existir, né? Deus não era Deus. Veja, ele não era Deus. Ele era o Elohim. Elohim quer dizer o que existe por si mesmo, um espírito eterno somente. Ele não era Deus. O mensageiro nos fala aqui na festa das trombetas, 83, e ele diz assim: mas aquele que ficou e falou com Abraão, a quem Abraão chamou de Elohim, o Todo-Poderoso, Deus, o existente de si próprio, Abraão o chamou de Elohim. Quer dizer, existente de si próprio. Quer dizer, antes de tudo, Deus existia por si próprio. Não havia nada, não havia céus, não havia terra, não havia sol, não havia espaço sideral. O que que havia, irmão? Só Deus. Só Deus não, só Elohim. Porque Deus, nós conhecemos agora como Deus, mas antes era só Elohim, um espírito ali. Então, na mensagem Identificação, também de 64, 52, diz: no princípio era Deus. Ele não era sequer Deus. Então, não, Deus é um objeto de adoração. Veja, ele só pôde se tornar Deus quando ali havia seres que lhe adoravam. Então, até ali, Deus não era Deus, né? Ele se tornou Deus depois da criação de seres que começaram a lhe adorar. E ele continua aqui: ele era uma única coisa, ele era eterno, e nele havia atributos, e aqueles atributos eram pensamentos. Atributo quer dizer, ele tinha um tipo de plano, e esse plano, esses atributos, esses desejos, eram seus pensamentos, e aqueles pensamentos foram expressos em palavras, né? E então, quando saiu a palavra, essa palavra foi manifestada, quer dizer, aquilo que ele falou existiu. Para explicar melhor, primeiro Deus pensou no globo terrestre. Tinha desejo de ter um globo terrestre cheio de gente lá. Isso ele tinha, era um tributo, ele queria isso. Logo, aquilo era já um pensamento. E quando ele disse, haja um globo terrestre, saiu a palavra. Mas não apareceu o globo ainda. Saiu a palavra, haja um globo terrestre. E em seguida, aquela palavra que ele falou começou a trabalhar até que se manifestasse, até que se cumprisse, e apareceu então o globo terrestre. Para você ter uma ideia, estou apenas explicando como funciona isso. O que é isso? Tudo isso é Deus tornando-se tangível, quer dizer, dá para tocar. E você é uma parte de Deus. E Jesus veio para redimir aqueles que foram colocados no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Veja, esse antes da fundação, veja bem, agora o que eu não lembro, antes da fundação do mundo, isso estava nos pensamentos de Deus. Então, lá no pensamento de Deus já tinha um livro. Veja, lá estava o livro do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro, lá no pensamento de Deus. Veja bem, e é isso que ele veio redimir, aqueles que estão no livro escrito, né? Que anteriormente estava no pensamento de Deus. E esses tão logo isso os atinge, eles o veem, porque a vida está lá dentro. Então, logo que vemos, quando alguém vê, aquilo atinge ele, porque esse que tem o nome no livro tem vida nele. Veja o que eu quero mostrar aqui, que uma coisa que logo nós vamos abordar um pouco mais, também na mensagem provando a sua palavra, ele diz, e você era a palavra dele. Você é a palavra dele. Em outras palavras, você é o verbo de Deus. Não só Jesus, não. Jesus é o verbo. Tanto quanto eu e você somos verbo. Vamos ler de novo. E você era a palavra dele. Primeiro ele falou, depois você se manifestou. Houve um tempo até que isso viesse a manifestar. Ele era a palavra. E você era parte da palavra dele. Então, ele falou a palavra. Deus expressou seu pensamento. Ele disse, haja o Luiz Henrique. E passou talvez milhões de anos. E chegou em 1958. Se manifestou. É assim? Aleluia. E é por isso que você foi enviado aqui, para confirmar o seu lugar na vida. Você está nele e é parte dele. Veja, você está nele e você é parte dele. Quer dizer, não pode separar você de Deus. Você e Deus são um. Estão entendendo? Por isso Jesus disse, eu e o Pai somos um. Agora aqui o irmão Brando diz, eu e você somos parte dele. Você está nele. Você é parte dele. Então eu e Deus somos um também. Ou somos dois? Um em unidade. Porque você era parte do pensamento dele antes da fundação do mundo, e ele te chamou. Então ele nos chamou. Estamos aqui hoje, né? Então Deus somente se tornou Deus, o mensageiro nos diz, quando ele criou os anjos, né? Então os anjos começaram a lhe adorar, lhe servir. Aleluia. Então ele estava sendo adorado, e quando ele estava sendo adorado, né? Então ele já não era mais Elohim, somente Elohim, mas Deus agora, né? Porém temos que observar algo aqui nesse ponto de criação de anjos, né? Antes dessa criação de anjos, antes da criação dos céus físicos, antes da criação dos céus espirituais, porque existe outro céu, outras dimensões, né? Antes da criação, saiu o Logos, que é o filho pelo qual Deus usou, e por meio dele criou as demais coisas. Veja, o filho unigênito de Deus não foi criado. Jesus nunca foi criado. Ele saiu de Deus. Há uma diferença entre sair e ser criado, né? Os anjos foram criados. Agora Jesus saiu. É uma parte que saiu. Da mensagem, atitude, quem é Deus, Mombrana diz, e nós somos ensinados no princípio que o Logos, ou o Filho de Deus, saiu de Deus. Agora, eu não creio em filiação eterna. Isso até mesmo radical só de mencionar tal coisa, filiação eterna. Como poderia ter tido uma filiação eterna? Ele teve que ter um princípio. Então, Jesus, aquele falando do filho, o Logos, teve um princípio. Não foi criado, mas teve um princípio. Surgiu de algum lugar. Deus não surgiu de lugar nenhum. Ele já era existente de si mesmo. Então ele teve um princípio. Vê? Ora, ele... Então ele primeiro foi Deus, Jeová, dele. Vamos apenas fazer um quadro, como um pequeno drama, para você pegar isso. Vamos ver, saindo do espaço onde não existia nada. Vamos fazer uma pequena luz branca, como uma luz mística, um halo de luz. Esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus, que saiu do seio do Pai. Foi isso que foi no princípio. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus. Então de Deus saiu o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. Então veja, uma parte que saiu de Deus. Esse era o Logos, esse era o Filho de Deus. Agora eu quero lembrar para vocês, nós lemos aqui, que esse foi o primeiro que saiu de Deus. Nós também saímos de Deus. Na verdade, nós saímos do Logos. Como o mensageiro nos fala, que nós, como Adão, a Eva saiu de Adão. E a noiva do Senhor Jesus saiu do Filho de Deus. Então Jesus saiu de Deus, nós saímos também, porque estávamos no Filho, estávamos no Logos. Então quando o Logos sai, ali está o Filho e está também a noiva, que foi manifestada mais tarde, que saiu do Logos, saiu a parte feminina, seria o caso para você entender, saiu a Eva, a noiva do Senhor Jesus Cristo, que saiu do Logos. Mas antes estávamos aonde? Em Deus, junto com o Filho, junto com o Logos. Então esse Logos, uma parte que saiu de Deus. Agora no livro de São João, capítulo 1, na versão King, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, olha só, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Porque Deus falou a palavra. E apareceu uma palavra. Vamos fazer mais claro para você. E Deus falou a palavra. E apareceu Luiz Henrique. Agora eu pergunto, Luiz Henrique, é a palavra ou não? Claro. Saiu a palavra? Você é a palavra ou não é? Claro. É isso que as pessoas tropeçam. Não é o próprio. Sim, eu sou parte do próprio Deus. Então ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então aquela palavra estava no princípio em Deus. Saiu de Deus. E no verso 3: e todas as coisas foram feitas através dele. Através de quem? Desse Logos, que saiu de Deus. O Logos que saiu de Deus. Então todas as coisas foram feitas através dele. Não diz todas as coisas foram feitas por ele. Não, através dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. No verso 10. Agora, que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Então, através é por meio de alguém Deus fez. Então, por meio desse Logos, ele criou todas as coisas. Eu quero também continuar lendo aqui a atitude de quem é Deus, né? E lá naquele grande espaço onde ninguém pode medir em sua mente. Além disso, naquele espaço, na eternidade, esse é Jeová, Deus ali. E somos ensinados que no princípio, que o Logos, o Filho de Deus, saiu de Deus. Saiu uma parte que saiu. Assim como no natural, irmão. Eu não sei como as pessoas não conseguem entender. No natural, quando sai, quando vem o teu filho, se manifesta pelo casamento e vem um filho, o que, que é aquilo? É um filho manifestado que estava onde antes? No pai. E saiu do pai e foi manifestado. É uma parte do pai. Então logos também saiu de Deus, uma parte de Deus foi manifestado, não por essa, por esse meio como nós aqui natural, mas saiu. Agora, eu não creio em filiação eterna, né? Aleluia. É até mesmo radical em pensar tal coisa, filiação eterna. Então, ele teve que ter um princípio, vê? Então, ele primeiro foi Jeová dele. Vamos somente retratar agora um pequeno drama. É isso, eu li já aqui para os irmãos, né? Saiu logos que saiu de Deus. Agora vamos observar aqui. Nós temos que voltar um pequeno filme dramático aqui para você, por um momento, para chegar a um ponto. E ali, agora veja, esse é apenas como uma criança brincando em frente à porta. Esse era o filho de Deus, o Logos. Eu posso vê-lo ali fora, e ele falou e disse: haja luz. Quem falou isso? O Logos. Mas Deus estava no Logos. Eu vejo isso aqui, um retrato disso aqui. Aqui não está escrito isso, mas eu vou lembrar vocês, né? Quando o profeta de Deus disse: haja um esquilo ali, e lá, e lá, e lá. Quem estava fazendo aquilo? Deus, através do Logos, ou de uma parte do Logos, através do seu profeta. Assim é que aconteceu. Jesus estava ali em forma de, ainda de coluna de fogo, né? E Deus, logo tu vai ver isso, e Deus através dessa coluna começou a criar as demais coisas visíveis e invisíveis também que fossem, né? E ele falou e disse: haja luz, e nada existia. E ali algo estava acontecendo. Um átomo virou ali, começou a girar em volta dessa maneira. O sol começa a vir a existência, porque ele disse: haja. Ali está a autoridade. De onde ele criou isso? Eu não sei. Nada havia disso para criar, porém ele criou em sua própria palavra, e houve luz. Eu posso ver um pedaço disso voar. É um meteoro, depois de alguns milhões de anos, ou 100 bilhões de anos, se quiser chamar assim. E isso circulou ao sair. E eu vejo parado ali observando isso. E isso desce aqui embaixo. Ele, para isso, depois de cair alguns milhões de anos, e assim por diante. Então ele vai explicando que essa criação, quando ele disse haja as coisas, isso levou bilhões e bilhões e bilhões de anos girando e acontecendo até que tudo viesse ver o que nós vivemos hoje, né? Então aqui, na mensagem Jesus sobre a autoridade da palavra 67, ele diz: ó Deus que criou os céus e a terra, criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja, Deus é um Espírito eterno, um Espírito invisível, infinito, mas através do seu Filho começou a criar as coisas. Veja o que o Senhor Jesus nos fala no livro de São João 17, 4, 5. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui Jesus está falando que antes que o mundo existisse, ele já tinha a sua glória junto a Deus. Lá estava ele. Então eu quero mostrar essa parte, estou mostrando essa parte, para que você entenda que Jesus, o unigênito, quando ele saiu de Deus, era o único filho de Deus existente ali. É por isso que a Bíblia diz único, unigênito é único. O unigênito é só ele. Então, bilhões de anos, era só ele o único filho que saiu de Deus. Já havia milhões, ou bilhões, ou trilhões de anjos, já existia, mas ele era o único filho de Deus. Quando foi manifestado, ó, depois da criação aqui, então começou a manifestar-se os demais filhos, então ele não era mais o único, ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Isso que nós temos que entender, né? Dessa forma como as escrituras nos ensinam, né? Veja bem, na mensagem à perfeição, ele diz: então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu filho unigênito para tomar nosso lugar. Então aquele único filho, que até aquele momento tinha, né, foi enviado para tomar nosso lugar aqui na questão da redenção. Veja bem, também na mensagem Conferência com Deus 130, eu quero que você preste bem atenção aqui, como eles conversavam. O irmão Brando está mostrando aqui que o filho e o pai tinham conversas, tinham conferências, tinham diálogos, assim como você tem diálogo com seu pai, né? E o pai tem um diálogo com seu filho, é isso mesmo? Os pais têm diálogo com seus filhos? Tem? Então vamos ver aqui. Conferência com Deus. A conferência teve início, e o cordeiro, jovem, uma bela vida, nunca houve uma vida como aquela, nunca houve, nunca haverá uma vida como a que o cordeiro teve. Mas agora o pai disse: você está disposto? É seu amor por seus irmãos grande o suficiente? É seu amor por aquele pecaminoso, fédido mundo qual você nasceu? Os ama você o suficiente para pagar com a sua vida? Deus dialogando com o filho. Você o ama o suficiente para tomar lugar deles e levar os seus pecados até a mais dura e crucial morte? Você, ninguém poderia ter sofrido aquele tipo de morte a não ser ele. E naquela conferência, tal decisão foi tomada, que o sangue pingou de sua fronte. Ele estava sob tensão. Os pecados do mundo estavam sobre ele. Então ele olhou para a face da pomba, né, e disse: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Então aqui o reverendo Branham está nos mostrando, dando fazendo um quadro, né, mostrando que houve uma conferência. Deus não pegou assim, mandou, vai, porque não. Tu tem amor suficiente lá pelos teus irmãos? Tu tem amor suficiente para dar a vida pelos teus irmãos? Eles estão caídos, estão, né? Isso, veja que isso era bem antes. Isso aconteceu antes. Deus já tinha uma conferência, já teve ali, relatando, mostrando, e ele prontamente: seja feita a tua vontade, farei isso por amor aos meus irmãos. Veja a importância desse filho de Deus, né? Então, antes do princípio, lá mesmo na eternidade, quando esse único filho de Deus, né, o primeiro que saiu de Deus, né, todas as coisas foram criadas, né, através desse filho. Então, por meio desse filho, ele criou todas as coisas. Então, estando logo na criação, estando já a terra pronta, veja bem, já está agora tudo pronto para serem manifestados os demais pensamentos de Deus. Os demais filhos de Deus iam entrar agora em existência, tá? Então nós encontramos em Apocalipse, quer dizer, em Gênesis, a famosa palavra façamos. E disse Deus: façamos. Ele está falando no plural. Ele está falando com alguém. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, não diz a minha, a nossa semelhança. Então havia mais do que um ali, tá? No mínimo dois, para que possa funcionar isso. Aí você vê as pessoas dizendo que era anjos. Eu não tenho cara de anjo. Nós não somos uma imagem de anjo. Porque se nós fôssemos, iam ser uns anjos feios, né? Vamos ver aqui. O que ele nos fala, pergunta e resposta sobre Gênesis. Ele colocou todas as coisas juntas. Fez todas as outras coisas, toda a vida animal, os pássaros, as abelhas, os macacos, o que quer que fosse, colocou tudo aqui na terra. Estava tudo aí. Toda a criação já por aí, né? Então ele fez uma pergunta: façamos. Façamos quem? O Pai e o Filho, o homem à nossa imagem. Façamos. Quem estava falando? O Pai falando com o Filho. Façamos o homem à nossa imagem, né? Então não temos imagem de anjo, temos a imagem do Pai, de Deus, né? Na forma espírito, porque Deus é um espírito, ele não tem forma. Deus não tem cara, né? Ele não tem, ele de si próprio não tem rosto, ele é um espírito. Então quando ele formou nós na sua imagem, ele formou o nosso espírito, porque o espírito que você tem é um espírito invisível, ele existe, porém não se vê, é a imagem do Pai. E a imagem do Filho é a imagem visível que nós vemos, por isso que Jesus é a imagem do Deus invisível, a cara. Agora, se ele é a imagem do Deus invisível, eu e você somos também a imagem visível do Deus invisível. Veja só, Romanos 8:29. Porque o dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos qual imagem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nossa, veja, imagem, imagem e semelhança são duas coisas diferentes. Então, tivemos a imagem ou a semelhança de Deus e a imagem de seu Filho na forma corpórea, né? Estava ali, porque saímos de, Jesus saiu de Deus, era o Logos, né? Era um espírito no princípio, uma teofania, um corpo teofânico. Aquilo era um corpo, espécie teofânico. Aquele pilar de fogo nada era do que um corpo teofânico. E Deus, irmãos, ele não tem irmãos. Quantos sabem disso? Né? Se ele, Deus, fosse o nosso irmão, então Deus teria um pai. E aí a coisa ia ficar confusa com as escrituras. Então, Deus não é, nunca foi, nem vai ser nosso irmão. Ele é o nosso pai. Agora, nosso irmão primogênito é o Senhor Jesus Cristo. Então, também na pergunta e resposta sobre Gênesis, né, ele nos fala aqui. Diz assim: bem, agora se você notar de perto, em Gênesis 1:26, o qual nós acabamos de ler, deixe-me pegar a primeira parte disso. Disse: façamos, façamos é um, façamos o homem a nossa imagem. Aqui o Mombrana salienta: nossa. Claro, nós percebemos que ele está falando com alguém, ele está falando com outro ser. Façamos o homem a nossa própria imagem e nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os rebanhos e assim por diante, toda a criação natural. Então, esse homem foi manifestado, teve a imagem de Deus, né? A imagem do seu Filho e a imagem de Deus, que é o Espírito. Então, depois de o homem estar aí na terra, nós não sabemos quanto tempo Adão viveu aqui, né? Antes da queda, Adão pode ter vivido 1000 anos, pode ter vivido 1 milhão de anos ou mais até, porque não se contava, na eternidade não se conta. Então, enquanto ele estava aqui na terra, ele estava vivendo a eternidade. Não havia tempo, não havia esse tempo que nós conhecemos aqui, ele estava na eternidade. Por isso que há confusão na ciência, porque a Terra tem bilhões de anos, ela foi criada lá no, né? antes mesmo do homem estar aqui, e quando o homem estava aí, né, não sabemos quantos milhares ou milhões de anos ele pode ter vivido. Logo Deus tirou a parte feminina de Adão, aí se formou um casal. Eles viveram um determinado tempo, vamos dizer, para explicar. Eles estavam na eternidade, podem ter vivido assim, os dois juntos, milhões de anos também, de novo, ninguém sabe. Estava na eternidade não se mede, não se sabe, né? Então pode ter vivido muito tempo. Então veio a queda. Quando veio a queda, quebrou a eternidade. Entraram no tempo, espaço e matéria que nós vivemos hoje, né? Morte e todas essas coisas, porque foi quebrado agora uma corrente ali. Louvado seja Deus, né? Então, vindo a queda foi tão terrível que não deu para consertar essa queda. Ficou sem conserto. Então, o que, que Deus veio fazer? Através de Cristo. Estou mostrando, generalizando aqui, o todo o plano, né? O plano de Deus. O homem agora está caído, né? Por livre e espontânea vontade. Deus deu livre-arbítrio para o homem optou por essa situação. Então Deus entrou em cena como salvador, como libertador e assim por diante, né? Então, para ele dar de novo uma outra vida, começa o princípio da criação, um outro tipo de criação, uma outra forma de vida. Veja, não é o princípio lá de Cristo lá, antes da criação. Agora vem a criação nova, que o mensageiro nos fala aqui. Porque tiveram que ser pastores. 98. Agora note, Deus está preparando-se para fazer outra criação. Porque aquela humana, normal, caiu, quebrou, estragou, não tem arrumação. É que nem carro velho, só no ferro velho, derreter ele, né? Que não presta mais, é isso. Então, Deus está preparando-se para fazer uma outra criação. Ele está criando terra mortal, vida mortal. Anjos cantavam no céu, porém aqui ele está criando uma nova vida. Olha aí, vida eterna para o homem. Então, por meio dessa nova criação, que se chama o princípio da criação. Agora, Jesus mesmo nunca foi criado. Agora, esse da nova criação, veja, esse foi nascido, foi uma espécie de criação. Não havia nenhuma pessoa que veio da forma como veio Cristo. Porque Adão foi tirado do pó, Cristo foi, Deus injetou nele as moléculas, o seu sangue, todas as coisas no ventre de Maria, e fez uma outra criação, um novo tipo de criação. Então você vê, primeiro sai Jesus, depois forma seu homem, forma as criação, agora ele está formando outra criação. Deus é um ser criativo, fica criando coisas, né? Mas aqui ele estava criando um novo tipo de vida, a vida eterna para o homem. E ele está cantando aos seus súditos através dos anjos sobre a terra, não no céu. O céu tinha vida eterna, vê? E o canto, eles cantavam no céu quando a criação mortal veio. E aqui a criação imortal está vindo. Agora eles cantam as pessoas terrenas. A primeira vez, os pastores. Surpreendente, não é assim? E ele tem começado uma nova criação, que era uma criação de si mesmo. De si mesmo, Deus foi feito carne e habitou entre nós. Isso é, a Bíblia disse, no princípio da criação de Deus. Agora veja, o princípio da criação de Deus agora não era aquele Logos, era aquele ser humano que estava saindo. Vamos fazer de conta que seja, né? Para você entender. Deus foi criado na forma humana, em Jesus Cristo, seu Filho. Deus morou ali. Ele construiu seu tabernáculo de carne e osso e viveu nesse tabernáculo. Deus, Emmanuel, Deus conosco. Ele construiu sua casa para viver nela, para que ele pudesse refletir sua palavra aos seus súditos através disso. Você sabe o que é Deus? Ao ver a Cristo. Então ali estava uma nova criação, para Deus trazer agora de volta a vida eterna para o homem, pois o homem perdeu lá no Jardim do Éden a vida eterna. Então esse é o princípio da criação, não daquela lá, desta nova. Vocês estão aí na igreja? Parece que não estão. Estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Aleluia. Então esse é o princípio da nova criação. Veja, tanto que é tão nova que Jesus nasceu por esse meio e nos foi dito que somente obteremos vida eterna se nascermos de novo. Veja, tem que ter uma nova forma de nascer. Um novo nascimento é uma outra forma de nascimento, uma nova criação. Já nascemos uma vez, agora temos que nascer de novo para entrarmos nessa nova criação que é a vida eterna. E Jesus foi o princípio dessa nova criação, né? Dando vida eterna para o homem. Então Deus em seu Filho, trazendo, reconciliando o homem, trazendo a nova criação de volta para a vida eterna. Então essa nova criação, o princípio dessa criação, que é o Filho de Deus vindo em forma humana agora, voltando nós, levando seus filhos de volta para a vida eterna. Vamos ver aqui. Nós vamos em etapa, né, porque isso é bastante longo, e hoje estamos falando só a primeira parte desse assunto, né? Na divindade explicada 130. Agora, porém, então esse mesmo Deus era a coluna de fogo. Ele se tornou carne através do seu filho e habitou em um corpo chamado o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia disse, nele habita a plenitude da divindade corporizada. Jesus disse, bem, em 1 Timóteo 3,16, e Jesus disse, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E eles puderam chamar isso grande. Ora, o que nós faríamos, está vendo? Grande é o mistério da piedade, pois Deus foi manifestado na carne, visto pelos anjos e recebido na glória, e assim por diante. Agora, ele disse em São João 14 para Tomé, quando me vês a mim, vês o Pai. Por que dizes tu, mostra-nos o Pai? A Bíblia disse que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Agora, Deus não pode ser três pessoas, nem três deuses. Nem pode Jesus ser seu próprio Pai. Veja, estão vendo? De modo que, veja, tudo está errado se você disser que Jesus é o próprio Pai. Então, Jesus tinha um Pai. Esse Pai chama-se Deus. Estava em Cristo reconciliando o mundo. Veja que o mensageiro nos fala, na mensagem pergunta e resposta sobre a imagem da besta. Ele diz, e Deus desceu e habitou em seu filho, Jesus Cristo, fazendo dele Deus na terra. Quando Tomé disse, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta, ele disse, por que dizes, mostra-nos o Pai? Ora, ele disse, quando você vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, e meu Pai habita, mora em mim. Então o Pai morava em Cristo. Eu pergunto, esse Pai mora onde hoje, irmão? Onde? No céu? Onde ele mora? Se ele mora em você? Você também pode dizer a mesma coisa, meu Pai habita em mim. Isso te faz o Deus Todo-Poderoso? Não, te faz um Deus, mas não o Deus do céu. Você torna um Deus, um filho de Deus é um Deus. Meu Pai habita em mim. Veja que o mensageiro nos diz que Deus ocupou uma casa de três cômodos. Porque alguns afirmam que aquele Jesus, o Espírito dele, era o próprio Deus. Isso não é verdade. O Espírito de Cristo, né, ele era um ser humano de corpo, alma e espírito, e a sua alma e seu espírito era Jesus Cristo, o humano, aquele que saiu de Deus. Veja que o mensageiro diz, Deus ocupou uma casa de três cômodos, na mensagem Vida Oculta. Ele diz, quando Deus esteve aqui na terra, ele ocupou uma casa de três cômodos, corpo, alma e espírito de Jesus Cristo. Então, quando Deus habita hoje, Né? Não fica só corpo, Espírito de Deus e alma de Luiz Henrique. Não, fica corpo e alma e Espírito de Luiz Henrique e o quarto, o Espírito de Deus. 4 em 1. Não é 3 em 1. 3 em 1 eu já sou. Aleluia. Estão entendendo até aqui? Então, quando ele desceu, ele tomou um corpo de um ser que estava identificado como um ser, como você, identificado como um ser de corpo, alma e espírito, né? Agora, toda a confusão está em que as pessoas não observam, não ficam para olhar as coisas minuciosamente, segundo a palavra de Deus, né? Deus sempre é tudo em todos. Veja em Efésios 4:6, diz: há um só Deus, Pai de quase todos, de todos. A Bíblia diz de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Quer dizer, tudo, Deus está em tudo, em tudo, em tudo que lugar. Entendeu? Aleluia. Vocês ainda podem dizer amém até aqui, irmão? Para você ter entendimento. Porque se nós não temos um claro entendimento, ficamos confusos, trocamos as coisas, tiramos o Filho de Deus da existência, o Pai é o próprio Filho, uma hora o Pai é Pai, outra hora ele é Filho. Se Deus é Filho, quem é o Pai dele? Se Jesus é o próprio Filho, então ele tem um Pai. E Jesus, e o Lombrando diz, ele não pode ser seu próprio Pai. Porque pode acontecer que nós venhamos virar neto ainda, né? Netos do Pai, né? É porque o Pai é filho, filho de alguém. Então nós acabamos ainda virando neto e vai, daqui a pouco vai virar uma família, vai aparecer os tios, né? E assim por diante. Então isso aí é errado. Você tomar da forma errada, fica confuso, né? E você sabe, se a pessoa está confusa, ele não consegue adorar a Deus, porque ele está confuso. Veja, quando Caim foi adorar a Deus, ele estava confuso em relação às escrituras. Ele foi lá e apresentou escrituras, ele fez uma coisa escriturística, mas deslocada, mal entendida, sem compreensão. E isso mostrou que ele era do maligno. Porque o maligno não se firma na coisa correta. Então temos que ter o entendimento correto. Agora veja bem, no sermão Deixe-me Ver, Deixe-nos Ver Jesus, 131, ele disse: ele foi mais que Deus estava nele, ele era um homem, falando dessa nova criação, desse Jesus que nós conhecemos, mas ele era uma pessoa dual. Dual. Aqui tem pessoas que leem isso, não entendem o que é dual, não tem a capacidade de ir no dicionário ver o que é dual. Dual é uma coisa dupla ou duas pessoas. Então aqui não é uma coisa dupla. É dual, está falando uma pessoa dual. Era uma pessoa, porém dupla. Dupla pessoa. Ele era um homem e o Espírito nele era Deus. Ele disse: Deus estava em Cristo. Ele disse: ó, não. Eu disse: ó, Senhora, eu tomarei a sua própria escritura. Ele era um homem, mas ele era um homem Deus. Quando ele foi à sepultura de Lázaro, ele chorou como homem, isso é verdade. Mas quando ele estava de pé e endireitou seus ombros caído para frente e disse: Lázaro, sai para fora, e um homem morto que fazia 4 dias estava morto voltou à vida novamente, isso foi mais do que um homem. O homem não podia fazer aquilo. Isso era Deus em seu Filho. Veja o irmão Brana falando. Como homem, Jesus chorou, viu lá seu amigo Lázaro morto, né? Quem não ia chorar, né? Mas quando o Espírito Santo se moveu nele, Deus se moveu, e Deus então agora usou aquela boca e disse: sai para fora, já não era mais o Filho, era Deus em seu Filho. São duas coisas diferentes. Assim como eu não posso fazer nada, eu posso chorar no túmulo, mas se Deus, que está em mim, achar que aquele morto tem que levantar, ele vai dizer: levanta. Daí o morto sai. Não, o Luiz Henrique ressuscitou, não. O Deus que estava em Luiz Henrique, é isso. Estou só fazendo comparação para você entender melhor. Na mensagem Jeová Jiré, essa é a razão que as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, né? Ou era o filho falando, e outras vezes era o pai falando. Ele era uma pessoa dual. Uma pessoa dual. Ou dual é duas pessoas também. Era uma que se via, mas havia duas pessoas. Ele era um homem, o filho. Deus estava dentro, o qual estava morando nele. Mas o que ele fez? Ele foi por aí dizendo: eu sou curador? Muito pelo contrário, ele disse: não sou o curador. Ele disse: não sou eu quem faz as obras, é meu Pai que habita em mim que faz as obras. O próprio Jesus disse, quando fizeram a pergunta para ele: quando é que vai ser o fim do mundo, quando é que tu vai vir? E assim ele disse que ele não sabia. Quem sabia era o Pai dele. Então Jesus não sabia todas as coisas. O Pai sim sabia todas as coisas. Veja, ele sempre mostrou nas Escrituras isso. Não sou eu que cura, meu Pai. Não sou eu que estou fazendo essas coisas, é o meu Pai que está em mim. Eu não faço nada, ninguém faz nada, quem faz é Deus. E aqui em São João capítulo 19, quando ele foi interrogado por passar por um grupo inteiro de aleijados, mancos, paralíticos, coxos, pessoas cegas, curou um homem que se deitava em uma maca. O Pai lhe mostrou para ir lá e curaram. Foi embora e deixou o resto deles deitado lá e o questionaram. É que nem nós, né? Nós vamos passar num lugar, tem um monte de doente, nós queremos curar todos, né? Jesus não curava. Quem era o Pai dele curava. E o Pai só queria curar um no meio deles. Ele foi lá e curou aquele e foi embora. E o pessoal e o resto? O Pai não falou nada. Eu não curo. Quem cura é o Pai. Ele não quer curar os outros, só quer curar aquele. Veja, Jesus não podia fazer nada. Um homem carregando a sua cama no sábado. Escute São João 5,19. Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se ou não vir fazer o Pai. Quer dizer, ele tinha que ter uma visão. O profeta fazia isso. O reverendo Brana tinha visão de certas coisas. Ele primeiro tinha uma visão, então ele sabia. Até inclusive tem um relato de uma visão que ele ia curar uma pessoa, e na visão apareceu um chapéu num lugar, e eu não me recordo, só estou dando assim. E ele estava na casa e o chapéu não estava naquele lugar, e o chapéu estava em outro lugar, e ele não sabia o que ia fazer. Ele não podia mexer no chapéu, o chapéu tinha que aparecer lá. E foi rolando, e foi andando, e foi para lá e para cá. Daí a pouco alguém entrou, pegou o chapéu, botou lá no lugar. Quando botou lá, tá aí. Aí ele foi lá e Deus fez a obra. Ele só podia fazer o que Deus mostrava. Jesus, a mesma coisa, só o que Deus mostrava. Se Deus não mostrasse, ele não fazia nada. Ele era totalmente dependente de Deus como nós, né? Porque tudo quanto ele faz, Deus, o Filho faz igualmente. É o que ele disse: eu não faço nada até que o meu Pai mostre primeiro numa visão o que fazer. Então Jesus era tão dependente como nós. A única diferença entre nós e Jesus nessa nova criação é que ele nasceu de uma forma diferente de nós. Ele nasceu sem pecado. Ele foi colocado nele as propriedades para nascer um filho de Deus, com sangue de Deus, com germe de Deus, com sêmen de Deus. Tudo Deus criou nele para sair um sangue de Deus, né? Porque veio de Deus. Mas ele não era totalmente dependente de Deus. Então o profeta de Deus confirma que Deus habitou naquele Logos. Veja bem, agora vamos voltar lá no princípio, aquele Logos, o Logos que saiu de Deus. Na mensagem Queríamos Ver Jesus, página 55, ele diz: olha, quando ele estava aqui na terra, quantos sabiam que aquele pilar de fogo que seguiu os filhos de Israel era Cristo, o anjo do pacto, está bem? Quantos sabem que aquilo era Jesus em Jesus, o mesmo Espírito? Então, aquele pilar de fogo era o Filho de Deus chamado Jesus, que agora nós conhecemos como Jesus. E dentro daquela coluna de fogo estava o outro Jesus, que é o Pai. Porque Jesus disse: eu recebi o meu nome do meu Pai. Meu nome é Jesus Cristo, o mesmo nome do Pai. Revelei teu nome aos homens, o nome que tu me deste. Então o nome que ele tinha era o mesmo nome de Deus. Então o nome de Deus é Senhor Jesus. Aí as pessoas tropeçam, e o Filho de Deus também é Senhor Jesus. Então você tem que ver de quem a Bíblia está falando, de quem e quem, né? Quando se fala Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus não era nem Senhor nem Cristo. mas Deus fez dele Senhor e Cristo. Se tornou Senhor Jesus Cristo como seu Pai, que é o nosso Pai também. Aqui eu vou ler também na Deidade de Jesus Cristo 44. Vocês ainda podem dizer graças a Deus? Amém. Como alguém que estava falando outro dia disse Deus, o que ele era? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando nem era apenas espaço ou coisa assim, então ele concentrou-se no Logos. E depois que veio do Logos, né, descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? É Deus simplesmente descendo nesse modo para a terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos. Então aquele Logos que saiu de Deus, Deus depois entrou dentro daquele Logos. E do Logos, aí para o interior do homem. Então ele entrou no Logos, depois entrou no interior de um homem, ou do homem, né? Primeiro o homem da primeira criação, Cristo, depois nós. Então retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Então Deus entrou no Logos, depois do Logos entrou num homem, e voltou novamente aquele Espírito eterno lá. Mas deixou de existir o Logos? Não, o Logos continua existindo. E se o Logos se manifesta, ali está Deus dentro desse Espírito, Logos chamado Filho de Deus. Vocês estão entendendo até aí, irmão? Você vai sair da igreja agora e não sabe mais o que é que está crendo. Ou vai sair daqui fortalecido? Esse é o plano da redenção. E esse plano está em plena atividade. Deus trabalhando por meio de corpos hoje ministeriais para que a sua obra seja concluída, né? E o Filho de Deus ainda está intercedendo por nós. Veja, a obra da redenção ou da intercessão não terminou, né? Tanto é que Jesus está na presença. Isso é um plano de Deus, né? Veja só, almas em prisão, ele disse. E João olhou para ver um leão, e o que ele encontrou? Um cordeiro. E era um cordeiro sangrento, um cordeiro que tinha sido morto. Há quanto tempo? Desde a fundação do mundo. Quer dizer, na mente de Deus, o cordeiro já estava morto. Agora mostrando aqui, o cordeiro saiu, foi até aquele que tinha o livro em sua mão direita, recebeu o livro e subiu no trono e se assentou com o livro. Encerrado, tinha acabado. Quando? Quando os selos foram abertos. Então os selos foram abertos, ele foi lá, pegou o livro e sentou-se. Qual é o trono? O trono intercessório. Lá está ele com o livro. Qual livro? O livro onde está os nomes dos redimidos. O meu e o teu nome estão lá. Está aberto, está revelado, mas até que o último entre, ele tem que permanecer ali. Veja bem, e alguns dizem que não existe sangue. O sangue de Jesus está em sua palavra, a palavra que nos lava. Porém, o sangue saiu de algum lugar. Tem um cordeiro intercessório, sim. Veja a festa da trombeta 165, ele diz: você diz que a igreja tem que passar pela perseguição para sua perfeição. O sangue de Jesus Cristo aperfeiçoa a noiva. Aleluia. Veja bem. Então é o sangue que aperfeiçoa. E o sangue está na palavra, né? Agora veja, na mensagem acusação 108. E Cristo é o Cordeiro de Deus provido para o sacrifício. E hoje só há um lugar onde Deus se encontra com o homem. É sob o sangue de Jesus Cristo. Qualquer outro lugar está condenado. Então, você só pode se encontrar com Deus aonde está o sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca o ouvirá. Você pode produzir toda a classe de emoções, toda a classe de ismos, doutrinas e coisas, agitar e pular e ter sangue, fumo e assim por diante, mas desde que aquela vida não esteja comparada com a palavra, e Deus completamente identificando aquela vida, então não precisa tentar, você está fora. Deus nunca se encontrará com você até que isso venha sob a proteção daquele sangue. Vocês estão entendendo aqui, irmão? A coisa é bastante profunda. Como não existe sangue, então estamos todos perdidos. Existe e está operando para aperfeiçoar a noiva através da sua palavra. Agora já para quase encerrando, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Aqui ele também fala em pergunta e resposta número 3. Vou já resumir aqui, né? Ele diz: o sangue de Cristo é o que nos aperfeiçoa no Espírito Santo. Então esse sangue, e essa mensagem é, deixa eu ver, é de 64, né? Quer dizer, depois da abertura do selo, ainda ele está falando que o sangue de Cristo é o que nos aperfeiçoa no Espírito Santo. Agora vamos ver aqui na revelação, o primeiro selo, melhor dizendo, 59, já para encerrar. Você ainda pode dizer graças a Deus, irmão? 59, diz: agora o Cordeiro, no tempo da intercessão, aqui atrás, ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. Enquanto aqueles nomes no plural até inclusive, não tivessem sido manifestados sobre a terra, quer dizer, eles têm que aparecer sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. Você captou? A predestinação perfeita, vem, correto? Ele tinha que permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna. Veja, já estavam ordenados a vida eterna, houve a queda, teve que vir uma nova criação para que eles voltassem para a vida eterna. Estão entendendo aí, irmão? Não, né? Bem, então através da sua presciência ele os ouviu, não através de sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse, mas através da sua presciência, o pré-conhecimento, ele sabia quem seria e quem não seria. Portanto, enquanto houvesse um nome que ainda não tivesse sido esclarecido, declarado aqui na terra, Cristo tinha que ficar ali como intercessor para cuidar daquele nome ali. Então Jesus não pôde vir até agora para arrebatar a sua igreja, como está escrito na Bíblia, para nossa retirada daqui, né? Para a glória, para depois tomar posse da nova terra, né? Ele tem que permanecer ali até que o último nome venha a ser declarado aqui na terra, seja manifestado, né? Ou venha nascer de novo, entrar na nova criação. Veja agora, esse é o eleito. Quando ele veio, e quando veio o clamor, aí vem o noivo. Então cada um daqueles que estavam dormindo através das eras despertou cada um. Veja, não é como pensávamos. Deus vai buscar no meio de poucos milhares de pessoas desta era e uns quantos e tomá-los. É o próprio eleito de todas as eras. E essa é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação ali atrás, como um intercessor, até que o último entre na última era. Então, essas revelações do que isso tem sido, irrompe sobre as pessoas e elas veem o que aconteceu, vem? Então, a voz é um trovão. A voz veio de onde? Do trono, de onde o Cordeiro havia acabado de sair como intercessor. Agora ele está aqui de pé para tomar a sua posição e a sua reivindicação. Mas o trovão veio de dentro do trono, trovejou, e o Cordeiro estava de pé aqui fora. O trovão veio de onde o Cordeiro havia saído, deixando o trono do Pai para ir tomar o seu próprio trono. Glória. Agora não percam isso, amigos. Então a voz do trovão, veja bem, quando soou, né, o Cordeiro não veio ainda reclamar o que é dele. Mas aqui o mensageiro diz: ele deixou o trono do Pai para tomar o seu próprio trono. E o seu trono hoje é um trono intercessório. Ele está no trono intercessório, intercedendo por cada um de nós, até que o último entre. Quando o último entrar, então ele já tem o livro na mão, já está aberto, já está revelado, já está tudo feito, mas ainda não acabou o tempo, né? Os selos foram abertos, Os trovões foram abertos, porém o tempo ainda continua. Não acabou o tempo. Porque se tivesse acabado o tempo, estamos fazendo o que aqui? Ah, se tivesse acabado, estamos fazendo o que? Então as pessoas atropelam a coisa. O tempo não acabou. Inclusive, os trovões, né? Há algumas coisas que não estão claras, porque foram abertas pelo sétimo anjo mensageiro. Mas há coisas que não é para nós aqui, para a noiva. Há coisas que foram reveladas que serão reveladas para os judeus através de Elias e Moisés. Mas foram abertas pelo sétimo mensageiro. O sétimo anjo a rompeu. Ele disse, não pode ver todas as coisas, coisas que não se sabe o que é e as pessoas acham que sabem. Né? Porque o plano ainda de redenção continua depois da noiva ter saído. Veja, o plano de salvação, de redenção ainda continua ainda, veja. Porque depois do arrebatamento, ainda há 144 mil judeus que serão salvos. E depois vem a grande tribulação e vai morrer um monte de gente que serão salvos. Vocês são salvos porque então o sangue alcançou eles. E as pessoas colocam tudo agora aqui. Já acabou? Não acabou. Se acabou, nós estamos fazendo o que aqui? Olhando para as paredes, acabou. Acabou a Deus ter aberto as coisas, revelado as coisas, mas as coisas têm seu espaço de cumprimento. Quando Deus diz assim, haja luz, não chegou assim, pá, já acendeu uma vela ali. Não, pode ter levado bilhões de anos até que veio. Deus abriu o selo, pá, já cumpriu, tá, terminou aqui. Não, ainda tem um tempo ainda para cumprir toda a coisa. As pessoas atropelam o tempo com palavras, fazem uma salada de frutas, as pessoas ficam doidas, ficam enlouquecidas. Entende tudo mal. Como alguém me chamou esse tempo aí, me chamou assim, irmão pastor, você é um cego. Porque ele disse para mim que eu não conseguia ver que nós estamos nas bodas do cordeiro. Eu disse, eu não consigo ver. É porque tu é cego. Eu disse, eu devo ser cego, porque eu não estou enxergando boda nenhuma aqui. Se isso não é loucura, então eu não sei que é loucura. Nós estamos nas bodas, irmão. Mas as bodas só vêm depois do arrebatamento. Não, o arrebatamento já aconteceu, o irmão nem viu. E você ficou, irmão, junto comigo. Está perdido como eu. Aleluia. É um absurdo. Mas são coisas porque não examino a palavra. Ou não tem um ministério quíntuplo. O mensageiro diz o ministério quíntuplo de Efésios, né, 4:11, nos diz que veio para aperfeiçoar e preparar a noiva para receber o Filho de Deus. Eles não têm, então tem que crer em qualquer asneira, né? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos puderam, podem dizer amém pelo que ouviram. Isso vai ficar gravado, depois você pode escutar de novo. E essa é a primeira parte, talvez de uma série, eu não sei de quantas partes, para que haja um pouco de entendimento a respeito da sua palavra, né? Incline a sua cabeça, vamos fazer um momento de oração, depois vamos orar pelas pessoas. Amado Deus e Pai Celestial, estamos agradecidos nesta manhã, porque Tu tens repartido para nós o pão vivificante, trazendo para nós o esclarecimento da Tua própria palavra. Como diz a palavra de Deus, o povo tem se corrompido por falta de ensinamento. Mas esse povo aqui, Senhor, não poderá ser corrompido por ideias nem por coisas estranhas, porque tem recebido o ensinamento da palavra original trazido por Deus através de um profeta e através da sua Bíblia Sagrada. Oramos a Deus para que Tu ajude a cada membro que está aqui presente e os que estão conectados, que eles possam ser edificados em Cristo Jesus, aleluia, serem fortes e serem aperfeiçoados, possam chegar a uma estatura completa de ciência, de paciência, enfim, de todas as qualidades de um homem perfeito em Cristo Jesus. Guarda esse rebanho, guarda essa igreja, guarda teus filhos. e opera de uma maneira especial, porquanto nós oramos, ó Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda com a cabeça inclinada, se há alguma pessoa, aleluia, que necessita de alguma oração, você que está necessitado de ter Deus, aleluia, ou está enfermo, ou está necessitado de algo, eu preciso de algo a mais de Deus. Eu sei que você já foi abençoado com a própria palavra, mas se há algo a mais que você necessita, uma oração especial, aleluia. Eu penso que aqui não há pecadores, assim, alguém que não conheça Deus, mas se há alguém que não conheça Deus, ou não entregou a sua vida ao Senhor, eu convido a você fazer isso nessa manhã, enquanto os nossos ministros se posicionam para ajudar essas pessoas em oração. Aleluias.